Oi, aqui quem vos fala é o Eric, e hoje no Escuta História Podcast teremos mais um episódio do Reflexões de um Jovem Historiador. Para você que não conhece, nesse quadro os episódios vão ser bem mais curtos e apresentado por apenas um integrante deste podcast, ou um convidado, sempre tratando sobre um tema específico que pode ser sugerido por você, ouvinte. Neste segundo episódio, eu vou falar um pouco sobre o assassinato do jovem Brian Teodoro Denick, que foi morto simplesmente por ser punk. O assassinato de Brian Denick é retratado no filme Bomb City, um filme pouco conhecido, mas que causa um grande impacto sobre quem assiste. Acredito que para darmos início à nossa conversa, me sinto na obrigatoriedade de explicar brevemente o que é ser punk, ainda mais quando alguém morre simplesmente por ser punk. Surgido nos Estados Unidos e na Inglaterra, na década de 70, o movimento punk é um dos fenômenos sociais e culturais mais controversos da história contemporânea. Sua ideologia, teoricamente marcada pela forte contestação ao sistema capitalista, à religião dogmática e ao autoritarismo do Estado, coloca o punk como um dos principais expoentes dos movimentos de contracultura da segunda metade do século XX. Com o crescimento do punk, principalmente nos Estados Unidos, e o surgimento de um movimento propriamente dito, com a adoção de um novo estilo de vida e de uma moda, a moda dos cabelos espetados, os famosos moicanos, piercings, roupas pretas com tachinhas, tatuagens e a adoção à ideologia anarquista, se torna muito comum entre os jovens estadunidenses. Em 12 de dezembro de 1997, um atleta estudantil de 17 anos, Justin Camp, friamente passou com seu Cadillac por cima de Brian Teodoro Denick, de 19 anos, simplesmente por ele ser punk. O local do crime foi em uma cidade no interior do Texas, com cerca de 200 mil habitantes e com todos os preconceitos possíveis. A morte de Brian Denick chocou a cidade e o país, ainda mais por conta do resultado final do julgamento. A história é contada no excelente filme Bomb City, lançado em 2017. Com alguns nomes trocados e omitidos, o filme narra com sutileza e sensibilidade a história dessa trágica realidade de intolerância ao diferente e à justiça seletiva. O filme relata mais do que apenas um assassinato de um punk, mas também um assassinato derivado de um preconceito estereotipado, dados os atuais níveis de divisão política e social apresentados no filme. E aqui temos a sutileza dessa história. Os dois eram brancos e de uma classe social mais ou menos equivalente. Just, o assassino, vinha de uma família influente da cidade, com posses e poder. Tinha pais dedicados, amigos, boa educação, namoricos. Era perfeitamente aqueles adolescentes de filme de colegial que assistimos na TV. Já por sua vez, Denick não era diferente. Seus pais eram compreensivos e amorosos. Ele tinha amigos, uma namorada, um irmão atencioso e liberdade para praticar suas escolhas. Que por sinal, foi tal prática, tal liberdade de escolha, que passaram a diferenciar Justin de Brian Denick. Um era o filho perfeito, o típico herói cristão estadunidense. O outro era um questionador do conservadorismo local, gostando de uma música mais barulhenta e explosiva, e com amigos considerados baderneiros. Uma possível ameaça à sociedade cristã daquela cidade. Destroy everything. Is this the message we want to send our children for generations to come? Os dois grupos do filme Bomb City, os punks e os atletas, viviam em constante atrito, fazendo com que cada encontro fosse uma faísca a mais para que tudo pudesse explodir a qualquer momento. E foi exatamente o que aconteceu. No dia 12 de dezembro de 1997, um dos atletas foi até a república onde os punks moravam e depredou o local, dando início a uma série de conflitos. Durante vários encontros, o quebra-pau foi constante. Durante o conflito nesse dia, é onde Just atropela Brian Denick cruelmente e friamente. Um artigo do Dallas Observer conta em detalhes como foi o atropelamento, descrito por Elise Thompson, uma testemunha ocular que estava desesperada e dentro do carro, que diz o seguinte: ela está sentada no banco de trás do enorme Cadillac do amigo Just, e ela está virando e revirando os olhos por todas as janelas do carro, presenciando o caos lá fora. O carro se move, ela não consegue formar palavras, não consegue nem respirar. Imagens nebulosas de bastões, cacetetes e correntes cruzavam os contornos sombrios de figuras humanas que se perseguiam, agarrando-se na calçada. Corrente bate contra o vidro e o metal. O carro vira, pula um meio fio. Ela se segura contra os movimentos. Ela ouve as palavras do motorista flutuando acima do caos, divorciadas de todo o contexto. Eu sou um ninja no meu CAD. Ela se vira para a frente, endireita-se no meio do banco de trás. Diretamente na frente do carro, ela vê um homem com um braço levantado, de costas para a gradil frontal do carro. Ele está vestindo roupas punk. Ele está segurando um bastão preto. Instantaneamente, ele se vira. Ele está olhando diretamente para ela. O olhar, ela diz, é de terror total. O carro não para. O corpo do homem parece rolar no capô. Então é sugado para baixo. Ela sente uma pancada, depois outra. Ela está esperando, esperando desesperadamente que seja o meio fio, não o corpo. Ela se vira de novo, olhando pela janela de trás e vê uma figura amarrotada na calçada. Com os membros abertos, sangue por toda parte. Uma garota está correndo em direção ao corpo. Ela ouve mais palavras do motorista. Aposto que ele gostou disso. O carro não para. A descrição é de arrepiar, ainda mais quando muito bem relatado no filme Bomb City. Esses mesmos depoimentos foi usado no julgamento de Just Camp contra um amigo assassino. E é aí que vem a parte revoltante, como se já não tivesse o bastante. Onde seu advogado de defesa, Warren Clark, que no filme virou Cameron Wilson, consegue convencer os jurados, mesmo depois do depoimento de Thompson, de todas as provas recolhidas e da própria confissão de Just, que na verdade vai colocar Danick como vilão de tudo isso. Pois, Danick merecia morrer, porque em sua jaqueta tinha a inscrição "Destrua tudo", porque ele tinha histórico violento, o que na verdade não era realidade, segundo a própria polícia. Porque ele era uma ameaça aos jovens, porque ele era diferente. Foi assim que o júri entendeu, sentenciando Just por homicídio culposo e não doloso, pagando uma fiança de $10,000 e assim sendo solto. Segundo a lógica, ele não tinha intenção de matar, mas estava apenas se defendendo e defendendo os amigos que estavam brigando com aqueles punks. Just saiu do tribunal pela porta da frente, olhando para os pais de Brian Danick, aquele no qual ele assassinou cruelmente com seu Cadillac.
Destroy everything. Is this the message we want to send our children for generations to come?
Desta forma, é onde Brian Danick entra para a história, ganhando diversas homenagens, como músicas, este filme e até um documentário dedicado à sua memória e ao ocorrido. Uma das músicas na qual eu selecionei foi o The Fortunes of War, da banda Dropkick Murphys. O filme encerra-se com o famoso discurso sobre a violência de Marilyn Manson, após o chocante massacre de Columbine, em 1999. Assim como qualquer ato de violência nos Estados Unidos, a morte de Danick se encaixa perfeitamente na fala de Manson, que diz o seguinte: "A história que mais me chocou e me pôs a pensar nisso foi há alguns anos atrás. Havia um roqueiro punk adolescente que foi atropelado por um atleta branco no Cadillac do seu pai, e este rapaz morreu porque tinha um aspecto diferente. Assim, esses tipos de coisas acontecem. Esse jovem mata o outro. Foi claramente culpado. Sua culpa foi admitida. E adivinha onde está esse atleta americano? Está na universidade. O júri sentiu que o roqueiro punk merecia morrer por ter a aparência que tinha. E não só foi morto, como depois no julgamento ele foi morto novamente. Porque eles criticavam o seu modo de vida. Porque ele não usava camisa e calça de marca. Me entendem? O assassino foi ainda aplaudido na sua graduação porque era uma estrela de futebol, o famoso sonho americano forte. Coisa normal. Nunca passou um dia na prisão. Quem devemos culpar? Me entendem? Todo mundo quer dizer. Hoje em dia há muita violência. Parece que todos já se esqueceram da Guerra Civil, ou da Bíblia, ou de Shakespeare. A violência não começou ontem. O entretenimento adulto está matando as crianças. Ou está matando as nossas crianças para entreter os adultos. Acho que é esse tipo de questionamento que devemos fazer hoje em dia.
One story that it really struck me and got me thinking about this was a few years ago. There was this teenage punk rocker kid who was run down in an IHOP parking lot by a white jock and his girlfriend in dad's Cadillac. And this boy died because he looked different. And he was run down by a drunk piece of shit that hated him and had always picked on him. And it was a situation where you've got six kids who, got their noses pierced. And you've got 30 jocks who are the popular kids at school. And they're picking on them. They're calling them fags. They're calling them whatever. So this thing happens. This guy kills this kid and is clearly guilty. His guilt is admitted. And guess where this All-American athlete is? He's in college. You know, the jury felt the punk rocker deserved to die because he looked the way he did. And not only was he killed, but then in the trial, he was killed again because they, criticized his lifestyle because he didn't, wear a Tommy Hilfiger shirt and khaki pants, And then the killer was even applauded at graduation because he was a football star. The American dream, strong, normal. He never spent a day in prison. So who do we blame? Everybody's wants to say, too much violence today,
Destroy everything. Is this the message we want to send our children for generations to come?
E assim chegamos ao final de mais um episódio. E para saber mais sobre o filme Bomb City, é só dar uma olhada nas referências que usei para elaborar esse episódio. Se você ainda não assistiu Bomb City, eu indico a você a dar uma chance. É um filme muito bom. E se você quer saber mais sobre o que o punk representou, acompanhe nosso podcast que em breve teremos um episódio dedicado. Esse foi o segundo episódio de Reflexões de um Jovem Historiador. Peço carinhosamente que nos sigam nas redes sociais. Lá no Instagram, escutahistoria.podcast. No Facebook, curta nossa página, tá? Escuta História Podcast. Também temos nosso site, que estamos postando nossos episódios lá com a bibliografia toda. E vão em breve, futuramente postaremos alguns artigos nossos de autoria própria. escutahistoria.wordpress.com. Qualquer coisa tá aí na descrição, caso você não tiver pego. E também me sigam no Instagram. É eric_martins2. Ha! Já disse alguns episódios atrás. Esse 2 é porque já vinha um, então eu tive que colocar o 2. E também eu prometi no episódio passado que eu iria remover esse 2 aí, eu remover esse nome. Mas fique tranquilo que eu vou fazer isso aí, que eu não tive tempo e fiquei com preguiça ainda, porque não tinha algum nome melhor. Esse 2 é bonitinho, que forma um coraçãozinho ali. Mas enfim, então mandem dúvidas, dicas, sugestões, críticas construtivas pra gente, viu? Sua opinião é fundamental para a vida desse podcast. E eu vou me despedir aqui de você com aquele beijo no coração, aquele abraço felpudo na canela e aquele chute de pescoço de fascista. Até o próximo episódio.